É verdade. A presença de Deus na vida da gente é que muda as circunstâncias. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Aqui está dizendo assim: se depois, irmãos, pode ler, por favor, Fia.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.
Amém. Então, depois nós damos sequência, se for o caso. Não sei se vocês prestaram atenção na leitura. Ou se estão... Poderíamos ler novamente. Vamos lá? Presta atenção na leitura.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes que foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.
Amém. Então, um trecho aqui da carta de Tiago, né? Um trecho importante que fala da necessidade que a gente tem de ter paciência, de esperar as coisas com paciência. Amém? Esperar. Ele aqui fala assim, no versículo 11, ele fala assim, que eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Então, a gente realmente tem por bem-aventurado. Por exemplo, a gente imagina o apóstolo Paulo como sendo uma pessoa bem-aventurada. A gente imagina Maria como sendo uma mulher, né? Uma mulher tremenda, bem-aventuradíssima, né? Agraciada, uma mulher que todas, eu acredito que todas as mulheres gostariam de ser uma Maria. Assim como todos os homens gostariam de ser o Cristo. Se pudéssemos ser, não é? Então a gente tem por bem-aventurado essas pessoas: Maria, João Batista. A gente fala, o cristão fala com orgulho da vida de João Batista, do procedimento, da estrutura de João Batista, etc, etc. Então nós temos João Batista como exemplo de pessoa, como exemplo na nossa fé, não é? Então nós temos vários outros homens que a gente tem por bem-aventurado. A gente tem por bem-aventurado, não é? Agora, então ele fala assim: essas pessoas foram bem-aventuradas por quê? Porque elas tiveram, elas foram bem-aventuradas porque elas tiveram fé, elas acreditaram, elas tiveram paciência. Elas tiveram paciência. Se eu quiser ser um João Batista, eu preciso ter a fé que vai me levar a ter aquela vida. Eu preciso, presta atenção aqui, não adianta nada a sua presença aqui. Então eu preciso ter a fé que João Batista teve. Eu preciso ter a paciência que João Batista teve. Eu preciso ter a fé que Maria teve, que João Batista teve, que Maria, a paciência que ela teve. Imagina, por exemplo, você só dela saber que aquele menino ia sofrer, que aquele menino era uma pessoa escolhida, era uma criança diferente das outras. Ela não via ele brincar como as outras crianças brincavam. E aquilo tudo ela trazia em segredo no coração. Ela não era um menino normal. E ela sabia que aquela criança não era normal. Eu tenho certeza que não é qualquer mãe que guardaria esse segredo. Não é qualquer mãe que talvez não levasse esse menino no médico, não levasse esse menino, ou forçasse ele a brincar, forçasse o menino a ter uma vida normal. E ele não tinha uma vida normal. Jesus não tinha uma vida normal. Desde pequeno, ele não era normal. Amém? Assim como João Batista não era normal. Não era uma pessoa normal. Interessante é o seguinte, que qualquer um de nós que ter a fé, a paciência, a humildade, a adquirir os tributos, os atributos de Deus, eu deixa de ser uma pessoa normal. Deixa de ser uma pessoa normal. Tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que leva um tapa no rosto e permanece, não fica nem vermelho. Uma pessoa que leva um tapa no rosto e não fica nem vermelho, e que vira o rosto, oferece a outra face, é uma pessoa normal? Não é, ué. Uma menina que não brinca com boneca, não é normal. Né? Da mesma forma, hoje, por exemplo, uma pessoa que não deve, uma pessoa que sofre, sem reclamar, porque sofrer todo mundo sofre. Mas eu quero ver a vantagem está é em sofrer e não reclamar. É assim? Porque sofrer todo mundo sofre, mas não reclama, não murmura, não julga, não condena. Imagina hoje uma pessoa que não julga, que não condena ninguém, que não condena ninguém, que não julga ninguém. Não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Porque o normal é o contrário. O normal é a pessoa não ter paciência. Não tem paciência. Apela, acha ruim, tudo que acontece reclama, não sofre o dano, não sofre as consequências, não admite isso, não admite aquilo, etc. Tem a sua vontade própria, aguçada. Você tem que satisfazer os desejos do seu coração, fazer aquilo que você gosta, aquilo que você pensa. Então, esse é o normal. Tá certo? Então, ele fala aqui, sede, pois, irmãos. Quando ele fala sede, pois, irmãos, ele está buscando os irmãos em todo o mundo. Agora mesmo, nós estamos ligando lá em Fortaleza, ajudando os irmãos lá em Fortaleza por telefone, que eu não estou podendo ir lá esses dias, ajudando. Por quê? Porque a gente não pode julgar. Eu não posso, nós não podemos julgar, porque às vezes é fácil você tirar a trave, né? Tirar o cisco que está no olho do outro. É fácil você apontar os defeitos do outro e falar assim: não, fulano podia tirar isso de letra, ciclano podia resolver isso de uma maior tranquilidade. Mas se é fácil para mim julgar, é fácil para mim dizer, né, fulana deveria proceder dessa forma, deveria agir dessa forma. Nós sempre temos a receita para os outros, para os irmãos. Nós temos a receita para os irmãos. Ah, irmão, sabe o que você deve fazer? Você deve fazer assim. Mas a hora que vem, que o vento sopra sobre a gente, a hora que a coisa sopra, o vento sopra sobre a nossa casa, quando o vento sopra sobre a sua vida, quando o vento sopra sobre os seus entes queridos, seus irmãos, aí é outra coisa. O procedimento é outro, a atitude é outra, o comportamento é outro, completamente diferente. Então nós temos que treinar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que fazer, enquanto é dia. Jesus falou assim: olha, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. Então você, olha, procura fazer o que tem que fazer enquanto é dia, porque vem a noite. O que significa isso? É uma parábola. Você procura fazer, procura orar, buscar Deus, ler as escrituras, fazer oração, fazer meditação, enquanto o seu marido te ama, enquanto o seu marido está ali presente, enquanto o seu marido está chegando terra no seu pé, enquanto o seu marido só tem você, enquanto o seu marido... Não é assim? E você tem que aproveitar enquanto é isso. Enquanto a sua mulher te considera, enquanto a sua mulher faz assim, né, etc., passa a sua roupa, ajeita as suas coisas, enquanto a sua mulher cuida da casa, porque o dia que o vento soprar, o dia que as coisas acontecerem de forma diferente, Você não vai suportar, meu irmão. E quando as coisas acontecerem de forma diferente, você vai se escandalizar. Amém? Então Jesus, ele deixou realmente um exemplo para nós de como nós deveríamos viver. Então eu até falei esses dias sobre a lei. Nós falamos esse dia aí sobre o Antigo Testamento, o Antigo e o Novo. Agora, a pessoa, ela está vivendo essa época. O tempo agora é o tempo do Novo Testamento. O tempo, a época, é a época de perdoar, é a época de sofrer o dano, é a época de levar prejuízo, tomar prejuízo. Amém? É a época de amar o inimigo. A época, o tempo agora é esse. A planta que foi plantada, a semente que foi semeada, foi essa. E nós estamos esperando a semente crescer. Então ele fala, tem paciência. Ó, aqui, ó. Lê para mim aí, por favor, o primeiro versículo aí.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Então, tem paciência. Nós vamos ter paciência até quando? Por que nós temos que ter paciência até a vinda do Senhor? Porque a planta que ele plantou com essa finalidade. Ela vai dar fruto, o fruto vai ser colhido na vinda do Senhor. Então, por enquanto, você não está comendo o fruto. Por enquanto, nós não estamos colhendo o fruto. Como muitos às vezes dizem, o que, que adianta ser um filho de Deus? O que, que adianta ser um cristão? O que resolve para mim ter essa fé? Ter essa esperança? Para quê? Se eu sofro isso, sofro aquilo, né? Só passo por dificuldades, etc, etc. Então é isso que ele está falando. Mas é hora de nós colhermos o fruto? É o tempo de colher o fruto agora? Se nós colhermos o fruto agora, nós vamos colher o fruto fora do tempo. Colher o fruto verde, colher o fruto que não dá para comer. Então ele fala, tenha paciência. Tenha paciência. Ah, eu já cansei de ter paciência. Tudo bem, você já cansou de ter paciência. Entrega então o seu cartão, entendeu? E cai na gandaia. Porque você perdeu. Perdeu. Você já cansou de esperar. Quem já cansou de esperar? Jesus voltar não, Jesus vi. Deus vi. Quem que já cansou? Já cansou, Romero? Se
cansaram, foi embora, não foi esperar mais. Procurar depois dele.
Pois é. Então é isso. É isso que ele está falando. Se você, a sua esperança não é na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dar a cada um o que é de direito. A nossa esperança é exatamente a vinda de Cristo, que vai retribuir, comigo está o galardão, ele vai retribuir a cada um aquilo que você tem de direito. Mas aí você fica olhando para os outros, você fica sabe, invejando às vezes os outros. Nós somos provados nesse mundo dessa forma. É vendo os outros cometer injustiça e nada acontecer. É vendo os outros crescer como certo, frondoso, etc, etc, etc. E nada acontecer. Então aí você vai fazendo juízo errado. Você vai julgando errado. Aqui diz assim. Versículo 9.
Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta.
Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. A gente perde a paciência, cansa de fazer as coisas certas, cansa de fazer o bem, cansa de fazer o correto, e passa a fazer da forma errada. Ele fala assim, olha, porque a vinda do Senhor está próxima. Calma, tenha paciência, cuidado, para você não jogar fora aquilo, guarda o que você tem para que você não perca a sua coroa. Guarda o que você tem, senão você vai jogar fora. Por pouca coisa a gente joga fora. Por pouca coisa. Por falta. Falta de quê? Hã? Um amigo está dizendo aqui, falta de paciência, falta de esperar. Não acredita, não conforma. E sai metendo os pés pela mão, ou a mão pelos pés. E sai fazendo o que dá na cabeça. E sai fazendo o que dá na cabeça. Amém? Então nós não somos normais, nós somos os anormais. Nós somos cidadãos, não deste mundo. Então precisa ter a paciência que Maria teve, é preciso que tenha, né, a esperança que João Batista teve, é preciso que tenha a fé que Abraão teve. Amém? É preciso ter a fé que Abraão teve. Vocês viram o que aconteceu com, por exemplo, com Sara. Sara perdeu. O que Sara perdeu? Todo mundo? Quem não está dormindo, fala amém. Amém. Pois é, o que Sara perdeu? Tem gente que nem sabe se Sara existiu. Pois é. Perdeu a paciência. O que ela fez? Mas aquilo ali, não é que Sara não prestava, não. Não é que Sara não fosse uma mulher que deva ser imitada por todo mundo. Sara foi uma santa mulher. Mas, gente, aquelas coisas que aconteceram no Velho Testamento, tudo aconteceu para que hoje nós, gentios, nós não somos da linhagem de Deus. Nós não somos, na verdade, os herdeiros de Deus. Nós não somos. Nós nos tornamos herdeiros de Deus pela fé em Cristo. Nós participamos da salvação. Nós participamos por causa de Jesus Cristo. Amém? É por causa dele. Então aquelas pessoas lá, Sara, todas aquelas coisas que aconteceram com eles, com Isaac, com Jacó, etc., aconteceu para servir de ajuda a nós. Então Paulo ainda fala ali em Romanos o seguinte, que se há o ministério dele, o ministério da lei, né, teve a glória que teve, imagina o ministério da justiça. Então o que que é? Hoje nós vivemos uma maneira. O que que é justiça? A justiça só existe por causa da sua fé. Você acredita, então você faz aquilo que você acredita, que é a sua justiça, é a sua maneira de ver, é a sua fé. É a sua fé que faz com que você haja, proceda dessa forma. Amém? Então, eu estou falando isso porque você, às vezes vocês não sabem, né, o que passa na igreja, de modo geral, como eu sei. Como eu sei. Né? Uma hora eu vejo a pessoa, por exemplo, assim, como é que eu diria? Né? O sol entra, a noite vem. Aí passa um tempo inteiro e está escuro. Mas de repente o sol nasce. Aí quando o sol nasce, aquela pessoa já não é a mesma pessoa mais. O sol nasceu, graças a Deus, tal. Aí ela vai levar uma outra vida. Mas o tempo que estava escuro para ela, aí ela vem em cima de mim, ela vem conversar comigo, ela vem dar satisfação, ela vem pedir orientação, ela vem... Quando clareia as coisas para o lado dela, é hora dela fazer? É hora dela fazer o quê? Hã? Ninguém sabe, né? Graças a Deus. A hora que a coisa clareia para o lado dela, é hora dela fazer? Fazer o quê, meu? Fazer o quê? O vento soprou, arrancou a esteira, tal, etc., derrubou. Aí é hora de chorar, é hora de lamentar, é hora de murmurar, é hora de condenar, é hora de lamentar, de falar mal, e etc., etc. Aí arrumou, ajeitou, tal, etc. O vento soprando para o outro lado. O vento agora está soprando para o outro lado. E quando o vento está soprando para o outro lado, normalmente a pessoa deveria estar se preparando. Porque o vento soprou lá, mas ele vai dar a volta. O vento dá muitas voltas. Ele dá uma volta enorme. Mas de repente ele volta a soprar novamente ali. Amém? Então é isso que é a igreja. A igreja deve ser um povo. Por que que não julga? Por que que nós não podemos julgar? Pois é. Eu não vou julgar, porque de repente eu estou passando pela mesma coisa. Né?
Eu não vou julgar, porque no outro dia eu vou estar naquela situação e eu não quero que ninguém me julgue. Eu gostaria que o pessoal tivesse misericórdia de mim.
É.
Por isso que Jesus disse que a gente tem misericórdia da pessoa. E quando você estiver lá, medir com folga.
Então ele fala aqui. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Só que nós não queremos sofrer. Ninguém quer sofrer. A pessoa acha que sofrer está errado. Sofrer está errado. Não é, Carina? A gente não quer sofrer hora nenhuma. Hora nenhuma. Você quer sofrer, Camilo? Que hora? Hora nenhuma. Fleury Neto não quer sofrer, quer, Fleury Neto? Hora nenhuma, Fleury Neto. Quando ele ameaça um sofrimentozinho, o que, que você faz? Hein, Neto? Chora. Chora por quê? Porque não pode sofrer nenhuma contrariedade. Não pode sofrer nenhuma coisa. Ontem eu devo ter feito, ontem, né, aquela chuva, chovendo e tal, e eu devo ter feito uns 10 carretos. Carreto, sabe o que é carreto? Carreto é levar uma coisa aqui, trazer, buscar, levar, buscar, levar. Né? Isso aqui é carreta. Então, quando eu, às vezes eu, agora eu vou para casa, aí o telefone tocava. Eu fazia a minha volta, ia buscar um aqui, ia levar outro ali, ia fazer não sei o que, ia fazer isso, ia fazer aquilo, e etc, etc. Então aqui a tendência, um trânsito horroroso, caindo uma chuva daquela, a tendência é de quê? De fazer você perder a paciência. A tendência é fazer você perder a paciência. Aí você respira fundo. Eu não posso perder a paciência. Interessante. Deus não vai provar você, meu irmão. Deus não vai exigir de você. Se ele percebe que você não corresponde, amém? Presta atenção, que eu vou explicar. Você não vai pegar uma pedra qualquer e botar fogo nela pensando que ela é ouro. Você não vai pegar uma pedra qualquer e vai botar fogo nela. Não, não. Você vai pegar, vai pôr fogo numa pedra que você, pelo menos, imagina, ela é amarela. É uma pedra amarela, é uma pedra. Olha, essa pedra aqui parece ouro. Então eu vou botar fogo nela para ver se ela realmente é ouro. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Então, às vezes, Deus deixa. Deus deixa. Foram todas as pessoas provadas como Jó foi provado? Foram todas as pessoas experimentadas como Maria foi experimentada? Não. Então, eu fico olhando, tenho vontade de citar nome, né? Mas não pode citar nome, que é ruim, cara. Então, fulano. Então, Bertana, né? Ó. Tenha paciência, porque bem-aventurado é você que está
sendo provado.
Bem-aventurado é você que está sofrendo. É isso que Paulo, que Tiago está dizendo aqui. Mas olha, sede vós também paciente. Você não tem como bem-aventurado aquele que sofreu? E agora, por que você está achando ruim se você está sofrendo? Então, quem estiver sofrendo, está igual eu. Amém? Quem estiver sofrendo, fala, amém, gente. Coisa mais boa que tem é sofrer. Por que que é bom sofrer? Para nós cristãos, para os outros não presta não. Mas para nós cristãos, é bom sofrer. Senhor, obrigado porque eu fui achado digno de padecer por sua causa. Tem um versículo que fala que os que querem viver piedosamente no Senhor padecerão. Quem está padecendo tem que ser uma pessoa feliz. Quem está sofrendo tem que ser, quem não está sofrendo está errado. Aí quando vem o sofrimento, vem aquela coisa, você acha ruim, Deus fala, não, então larga para lá. Então deixa para lá, esse aqui não pode mexer. Não é uma pedra que possa pôr fogo nela, porque se você botar fogo nessa pedra, ela vai esfarinhar todinha, ela vai se arrebentar toda. Não pode pôr fogo nessa pedra. Ele não pode chamar você para servi-lo. Ele não pode escolher você para nada. Porque você é fraco. Entendeu? É uma pissarra. Pissarra, quem conhece pissarra? É uma coisa fraca. Que não solta qualquer ventozinho. Vai soprando o vento. Você nem bater com o martelo. Vai soprando o vento e ela acaba. A igreja não pode ser assim. A igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser forte. Então é isso que Paulo está falando. A igreja tem paciência. A igreja tem que ter paciência. A igreja tem que ser humilde. A igreja tem que suportar. A igreja tem que amar o inimigo. A igreja tem que andar segundo a Bíblia. A igreja tem que padecer. Se Cristo padeceu, armai-vos também do mesmo pensamento. Se você não tem medo de sofrer, se você tem medo de padecer, pode caçar outro campo. Amém? Porque se realmente você fez opção pelo céu, fez opção pelo céu, se você está esperando a vinda de Deus, porque os cristãos são aquelas pessoas que estão esperando a vinda de Deus, ele morre nessa esperança, assim como Abraão saiu da casa para uma terra que Deus prometeu, até hoje ele estaria andando, porque ele ainda não teria encontrado a terra. Pode ser que ele venha hoje. Pode ser que ele venha amanhã. Pode ser que ele venha na minha geração. Pode ser que não venha. Mas eu vou esperar. Como se ele viesse na minha geração. E quando ele vier, eu quero estar de pé. E quando ele vier, eu quero estar vestido de branco. E quando ele vier, eu quero estar irrepreensível. Dizer para ele, pronto, Senhor, amém. Esperei e não me arrependo de ter esperado, Senhor, voltar. Senão, que dia que você vai começar a esperar? Se não, caso contrário, que dia que você vai começar a ser um cristão? Que dia que você vai começar a ser um filho de Deus? Que dia? Bem? Ser depois semelhante àqueles que esperam o seu Senhor voltar. Onde está escrito isso? Sede, pois, semelhante àqueles que esperam o seu Senhor voltar. Então eu não falei bobagem, não. A igreja, para mim, a igreja é aquela que está esperando. Caso contrário, não é a igreja. Não é. Não faz parte ainda da igreja. Não entendeu. Não chegou a entender. Deus disse assim, ó, não entendeu os meus caminhos. Não chegaram a entender os meus caminhos. Mateus, quem já achou aí? Humilde acha imediatamente. Aí, ó. Lucas 12. Quanto? Tá aqui. É. Então, a parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Pronto. Aí você não está com a lâmpada acesa. Por quê? Porque está sendo perseguida, porque está não sei o quê, porque está sendo não sei o quê, porque está, né? É, as coisas não estão dando certo para você, etc. Tal. A sua lâmpada está apagada. A sua lâmpada está apagada. Presta atenção na sua lâmpada. Pode olhar que ela está apagada. Você não está esperando. Porque quem está esperando, não fica esperando no escuro, não. Quem está esperando, não fica em trevas, não. Quem está esperando, acende uma lâmpada, não acende? Hã? Você vai ficar lá esperando no escuro? O que é que a gente faz? Vai esperar? Quando você está esperando alguém, o que você faz? Acende, se acende, nem seja uma vela. Se a energia acabar, se acende uma vela. Ficar no escuro não é bom, não, é ruim, né? Então, a igreja que espera, ela não está em trevas. A igreja que espera não está em trevas. Ela está na luz. Ela está na luz. Ela está certinha. Isso quer dizer, que é uma parábola, quer dizer que você não está errado, não. Quer dizer que você está certo, você não está errado, não. Você está certo. Deixa os outros falar o que quiser. Deixa os outros pensar o que quiser. Espera Jesus Cristo vir. E ele, então, vai decidir quem está certo, quem está errado. Ele vai decidir. Pronto. É ele o juiz. Amém? Ele vai decidir quem está certo. Então eu o evangelho, ele está aqui dentro. A gente começa a falar, ele está dentro do nosso coração. Eu vou botar as minhas palavras no seu coração, na sua mente as escreverei. Sabe por que a gente às vezes perde a paciência? É por causa da palavra não está. Você não acha uma palavra para poder te salvar. Você está numa hora, você precisava de uma palavra para te salvar. Você está num momento, você precisava de uma palavra para te salvar. Você não tem mais nada. Acabou tudo. E aí você está naquela agonia, naquela coisa, né? A cabeça quente, pensando só coisa ruim. E não tem... Ó, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Aí você está com a cabeça quente, você está com a cabeça ruim, tá? Porque você, e aí você está pecando, está cada vez ficando mais escuro, você está incomodado, você está sem esperança, você está sem paciência, você está, e etc. Porque escureceu para você. falta lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. Faltou uma palavra, bastava uma palavra. Jesus, quando o servo chegou para ele e disse: Senhor, basta uma palavra, fala uma palavra, e eu vou acreditar na palavra que o Senhor falar. Basta uma. Aí, e pronto, e acabou suas trevas, acabou suas trevas, acabou sua confusão, e você fica em paz novamente. É mesmo, descansa, deita, dorme, e amanhã, olha, quem está ganhando é você, quem está perdendo, quem está ganhando é você, quem está perdendo é quem está em trevas, não é você que está em trevas, não é você que está sem luz, não é você que está em pecado. Pois o diabo quer que você participe também das trevas, participe também do pecado. Amém? Então, sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Não tem ninguém mais importante na vida do que sua fé, não. Não tem ninguém mais importante do que você. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é pedra preciosa. Não deixa o diabo trocar você por qualquer coisa, não. Você é pedra preciosa, escolhida, nação santa, povo escolhido, nação santa, pedra. Amém? Então é você. Não deixa o inimigo vir trocar você, uma pedra preciosa. Imagina se Maria poderia ser trocada por qualquer mulher. Imagina se João Batista poderia ser trocado por qualquer homem. Amém. Olha o valor que tinha aquelas pessoas. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier o achar na luz e não nas trevas, o achar vigiando. Vigiando quer dizer acordado, com a luz acesa, acordado. Não dorme não, meu filho, dorme não. Amém? Não dorme não. Eu vou dizer para você assim: a noite passa rápido demais. Quando você está dormindo, o tempo passa rápido demais. É melhor você ficar acordado. Amém? Isso não quer dizer que você vai ficar sem dormir, não, viu? É uma parábola. É uma parábola. Você vai chegar em casa, vai deitar e vai dormir. Põe a cabeça no travesseiro e deita e dorme. Mas você vai entender bem o que eu quis dizer. Entendeu? Quem entendeu? Amém. Então pronto. Acabou. Vamos curvar nossas cabeças. Quem estiver na luz e quem estiver em trevas, quem estiver vigiando, quem estiver acordado, vamos curvar nossas cabeças, vamos invocar o Senhor, vamos dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem realmente preparado a igreja para aquele dia. O Senhor tem preparado a igreja para que ela seja gloriosa imaculada, perfeita. É para o Senhor que ela está sendo preparada. É a noiva que está sendo vestida. A igreja, o povo de Deus, povo santo, que está sendo preparado. Que nós tenhamos toda a paciência do mundo. Que nós saibamos o que é que nós estamos esperando. Qual é a nossa esperança? Que nós saibamos que nada pode comparar que as aflições desse tempo presente não pode comparar com o que está sendo guardado para ser revelado, para ser entregue ao novo homem. Então tudo que nós passarmos aqui seja para que o Senhor seja glorificado, para que o Evangelho seja crido no mundo. Para isso que o Senhor deixou a igreja. E para isso que a igreja dá testemunho de sofrimento. Para que o Evangelho seja crido no mundo. Para que o mundo saiba qual é a esperança do povo de Deus. E todos saibam que o Senhor é Deus. E muito em breve virá e dará a cada um de nós, cada um de nós, a nossa recompensa. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Deixará. se alegrará, em amor se renovará, e deixará sobre si a alegria.
Você não pode abrir mão. Deus é comigo. Por onde quer que eu ande, onde quer que eu vá, Senhor, Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é conosco. Amém? É com você. Por onde quer que você andar, onde, né, a planta do seu pé pisar, abençoado, a sua mão, aquilo, nós vamos valorizar a igreja. A igreja é realmente uma bênção, amém? Deus abençoe. Se não tem, tem mais alguma coisa aí? Vamos lá.
Alegria virá, alegria.
experimente e você experimente, porque se nós não plantarmos, não haveremos de colher. Se nós não semearmos, nada pode nascer. Experimente, dá uma oportunidade para Deus, dá uma oportunidade, coloque a fé, a sua fé, em uma palavra de Deus. Experimente e você verá o resultado. Não deixe, não permita, né, que o inimigo venha roubar de você, tirar de você aquilo que é mais precioso na sua vida, que é Deus. Bem? É Deus. Pode ter certeza que é Deus. Eu posso perder tudo, mas eu não posso ficar sem Deus. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Deus.